Oi pessoal, eu me chamo Cleidiana, sou estudante do curso de Tecnologia em Alimento do IFMA Campus São Luís Maracanã. E hoje, no primeiro episódio, iremos falar sobre o desenvolvimento de produto. Dentro do desenvolvimento de produto, existe a DPA, que é o desenvolvimento de produto alimentício. Os principais aspectos do DPA consistem em técnicas quantitativas e qualitativas que são utilizadas no desenvolvimento de novos produtos já existentes, a partir de ideias para obter produtos de sucesso e que esses produtos sejam sustentáveis. Quem são os clientes de DPA? Os clientes podem ser os consumidores finais ou intermediários dos fabricantes de alimentos. O que é necessário para desenvolver o produto alimentício? É preciso ter conhecimento de ciência de processamento de alimento, conhecimento de embalagens, conhecimento de ciências sensoriais, para garantir a qualidade destes produtos. Para mais informações, leia o livro Ciência e Tecnologia de Alimentos. Obrigado e até a próxima, pessoal!
Olá, me chamo Daniele Fernanda, sou graduanda do curso de Tecnologia em Alimentos e irei abordar o background do processo de desenvolvimento do produto. Há essencialmente quatro estágios básicos para cada processo de desenvolvimento do produto. Esses estágios eles são o desenvolvimento da estratégia, projeto e desenvolvimento, comercialização, lançamento e pós-lançamento do produto. Cada estágio ele possui atividades que produzem os resultados, que são as informações. Agora irei explicar cada etapa e quais procedimentos são realizados. No desenvolvimento da estratégia do produto, são realizadas a triagem inicial, a pesquisa de mercado detalhada, o estudo da viabilidade financeira, a avaliação de mercado preliminar e, por fim, o desenvolvimento do conceito do produto. No projeto do produto e desenvolvimento, ocorre o projeto do protótipo, teste do consumidor, testes internos e amplificação em escala. Na comercialização, ocorre a produção de triagem e o teste do consumidor. No lançamento e pós-lançamento do produto, ocorre a pré-análise comercial de lançamento, lançamento de mercado, início da produção, pós-lançamento operacional e o financeiro. Na prática, algumas das atividades realizadas no processo de desenvolvimento do produto, elas podem ser segmentadas ou alguns estágios eles podem ser omitidos ou evitados com base no conhecimento e experiência acumulados pela empresa. O processo de desenvolvimento do produto na indústria alimentícia, ele apresenta algumas características específicas. Os consumidores de produtos alimentícios, ele tendem a mostrar aversão ao risco. Esses consumidores eles desejam novos produtos, mas os produtos novos eles devem ser familiar ou similar àqueles aos quais os consumidores estão acostumados. Os consumidores de alimento eles possuem uma vasta experiência com certos sabores e hábitos alimentares, e essa modificação geralmente é difícil e demorada. Um produto alimentício novo ele pode ser classificado de acordo com os seus principais atributos. Esses atributos são a forma, que é o tamanho e o formato, o conteúdo, que são os nutrientes aditivos, a palatabilidade, que é o paladar e o odor. Nos dias atuais, as empresas do ramo de alimentos, elas frequentemente apenas adquirem ou se fundem a empresas que já apresentam potencial de produto. E enquanto a necessidade do consumidor constitui um insumo de marketing, a tecnologia ela consiste na habilidade de atender essa necessidade por meio da produção de um produto desejado. A combinação decisiva dessas duas dimensões do conhecimento produzem uma diferenciação no produto no mercado competitivo e uma mudança na demanda do consumidor. A indústria alimentícia ela também necessita de pessoal técnico para lidar com a complexidade da legislação de alimentos, que compõe os ingredientes de alimentos, comportamento destes durante a produção, o processo de produção. O pessoal técnico interno ele proporciona uma maestria que é necessária para o conhecimento tecnológico e também é uma forte motivação para a execução do trabalho pesado necessário.
Olá pessoal, eu sou a Amanda Lima, estudante do curso Tecnologia em Alimentos do IFMA São Luís Maracanã. Vamos agora, com mais um episódio da série Desenvolvimento de um Produto com o tema Organização para o Desenvolvimento de Novos Produtos. que nada mais é do que a estratégia de desenvolvimento de produto nitidamente definida e a consciência em relação à contribuição da inovação não são os únicos requisitos para o sucesso do desenvolvimento de um produto. O desenvolvimento de um produto novo é, por natureza, um processo transdisciplinar e, portanto, não pode ser uma atividade funcional segregada. Para ser bem-sucedido, é preciso haver participação de funcionários de vários setores da empresa, que atue como uma equipe. A abordagem sequencial do desenvolvimento de produto, com uma função de cada vez assumindo a responsabilidade por um projeto e dando sua contribuição para antes de passar a função seguinte, tem sido utilizada com frequência em toda a indústria alimentícia e, de fato, na maioria das indústrias. O marketing geralmente identifica uma nova oportunidade de produto. A P&D investiga e desenvolve a tecnologia, gerando conceitos que estão e então são projetados e manipulados para a fabricação da manufatura. Em seguida, o produto é entregue para o setor de vendas e marketing para distribuição e venda final. Embora seja nitidamente lógica e de forma superficial, fácil de compreender e administrar, essa abordagem sequencial representa várias falhas. Nesse sistema sequencial, os papéis e as responsabilidades individuais são relativamente claros e estão segmentados em função. O risco deve ser controlado quando os projetos são transferidos entre os estágios. Contudo, há poucos requisitos de comunicação entre as funções durante os períodos de transferência do projeto. Em consequência, omissões e erros ocorrem com frequência. Em empresas bem-sucedidas, os membros das equipes representam as diversas funções corporativas que, por sua vez, dependem do tamanho e da matriz organizacional da empresa. De maneira efetiva, as funções listadas a seguir precisam estar envolvidas em todos os estágios de desenvolvimento de novos produtos, como marketing, vendas e distribuição e logística, P&D, garantia de qualidade, engenharia, manufatura e operações, finanças e legislação, consecução e aquisição, embalagem e marketing. Também é preciso notar que muitas dessas funções se autoconsiderariam irrelevantes na equipe de desenvolvimento de novos produtos, se essas funções não forem incluídas na equipe em todos os estágios das fases de desenvolvimento. Então, a efetividade do processo de desenvolvimento de novos produtos será menor. Todas as funções exercem um papel em algum estágio ao longo do desenvolvimento de novos produtos em certas empresas. Uma pessoa pode cobrir vários desses papéis, o que leva a principais aspectos associados à falha de um produto. Os principais motivos e suas classificações com base na frequência percentual que foram incluídos nas três causas principais de falha pelos entrevistados são os seguintes: direção estratégica, produto não cumpriu o que prometeu, posicionamento, diferencial e competitivo, relação preço-valor, compromisso administrativo, embalagem, pesquisa enganosa, processamento de desenvolvimento, execução criativa, suporte de marketing comercial, a marca, o insumo do consumidor, experiência do grupo de marketing, mensagem de propagandas, promoções, tempo de playback. Assim, damos fim ao episódio sobre organização para desenvolvimento de novos produtos. Até o próximo episódio.
Sou estudante do curso de Tecnologia em Alimentos do IFMA São Luís Maracanã. Vamos agora com mais um episódio da série Desenvolvimento de Produto, com o tema de protocolos de classe, que nada mais são que as estratégias de desenvolvimento de novos produtos, os DMPs. Para darmos início, teremos o primeiro passo, que é o planejamento e o timing do projeto de DMP. A introdução de novos produtos será bem sucedida somente se o projeto for cuidadosamente planejado e a cronologia for devidamente ajustada. Este constitui o primeiro elemento de qualquer processo de DNP. Essencialmente, um projeto de DNP possui quatro componentes: o planejamento, o delineamento do conceito e geração de ideia, triagem preliminar do produto, análise econômica formal. Como existem vários pontos de revisão, prosseguir ou não prosseguir ao longo do processo de DNP é importante garantir que mais de um produto esteja sendo projetado em qualquer estágio. Como regra geral, o estágio inicial de delineamento do conceito e geração da ideia deve identificar várias centenas de produtos possíveis. No momento em que o desenvolvimento do produto experimental começa no laboratório, deve haver cerca de 5 produtos sendo considerados. No momento em que os produtos são lançados, restarão somente um ou dois produtos. Esse corte progressivo de produtos é essencial para maximizar o sucesso das atividades de DNP. O próximo passo, ou próximo componente, é o delineamento do conceito e geração da ideia. A necessidade de um conjunto de ideias de produtos relevantes, cuidadosa e estrategicamente definido, que se ajuste ao plano comercial da empresa, é fundamental ao sucesso do desenvolvimento do produto. Os detalhes relevantes de uma empresa também devem ser levados em consideração, como o negócio e o setor da indústria alimentícia com que a empresa opera, o tamanho e o tipo da equipe disponível, os aspectos financeiros e correlatos que podem restringir o desenvolvimento do novo produto, a habilidade de processamento e a capacidade, a cadeia de distribuição e varejo, o foco no mercado doméstico ou de exportação e as leis de alimentos pertinentes. Existem muitas formas de gerar ideias, identificar possíveis conceitos. Os fatores condutores específicos serão variáveis entre os diversos projetos de DNP. Por exemplo, desejo de introduzir um produto que seja totalmente novo para a empresa, desejo de enfrentar um produto de um concorrente, desejo de melhorar um produto existente, por exemplo, acrescentar um ingrediente funcional ou nutricional, desejo de estender uma linha, por exemplo, um novo sabor em uma variedade existente, desejo de aproveitar melhor um material de descarte, oportunidade de utilizar um novo ingrediente, desejo de diminuir os custos de um produto existente, desejo de usar capacidade extra de uma determinada máquina. O objetivo fundamental nesse estágio do processo de DNP é gerar o máximo de ideias possíveis. Não importa o quão tolas elas pareçam ser. É importante lembrar que, a partir desse estágio, cerca de uma em cada 200 ideias de produtos serão bem-sucedidas. Uma parte essencial desse estágio é o marketing. Nesse estágio, há a necessidade crítica de uma definição clara do consumidor-alvo. Ao final desse estágio, você terá uma imagem nítida da empresa para a qual trabalha, uma compreensão definida de quaisquer restrições da empresa, equipamentos, investimento financeiro, orçamento, um panorama amplo do mercado e dos consumidores-alvo, uma compreensão geral acerca da cadeia de fornecedores necessária, um reconhecimento geral de quaisquer restrições específicas do produto, como vida de prateleira, condições especiais de armazenamento, um número bastante amplo de ideias de produto. E é assim que damos fim a este episódio de Protocolo de Classe. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até lá! Continuidade ao nosso episódio anterior sobre protocolos de classe, vamos ver agora mais um dos passos a serem seguidos para a elaboração de um projeto de novo produto. O terceiro passo é triagem preliminar do produto. A próxima etapa do processo de DNP consiste na redução sistemática do número de ideias de produto para obtenção de um grupo administrável. Para tanto, é necessário que uma equipe multidisciplinar revise todos os produtos identificados. Cada produto precisa receber scores, segundo uma variedade de critérios. Esses critérios devem ser definidos especificamente para um dado projeto de DNP e abrangem aspectos como potencial de sucesso do mercado, relevância dos produtos já existentes da empresa e dos canais de distribuição, capacidade da empresa de fabricar o produto, complexidade técnica do produto, potencial custo do produto. Os produtos são, então, classificados e aqueles que atingirem as pontuações máximas serão escolhidos para participar da próxima etapa. Como diretriz, o número de produtos restantes deve ser equivalente a 15% e 20% da lista original. Nesse nível, cada produto deve incluir uma breve descrição dos aspectos exclusivos a serem desenvolvidos. Quarto passo é análise econômica formal. Pesquisa de mercado. O conhecimento detalhado do mercado e do consumidor é decisivo para o sucesso do processo de DNP. A partir desse momento, o mercado do usuário final deve ser claramente definido para cada produto. As informações necessárias incluem as necessidades, desejos e demandas do usuário do mercado-alvo, as tendências do mercado e os aspectos decisivos que se tem como objetivo, determinações do preço, distribuição e estratégias promocionais necessárias à obtenção do sucesso, estimativas do tamanho e da porção do mercado, pressão competitiva e, consequentemente, a influência sobre o potencial do mercado, vida econômica do produto. A consideração das ações dos usuários finais devem ser avaliadas em fatores, como a demanda do produto será dirigida pela necessidade, pela indulgência, pela saúde? Até que ponto o produto irá satisfazer essas necessidades? Qual a característica apresentada exclusivamente por seu produto? Em termos de satisfação de necessidades, com que facilidades concorrentes conseguem imitar essas características exclusivas? Esses critérios devem ser representados em escala e mercados, de acordo produto por produto. Potencial da empresa. Aliado ao potencial do mercado, o impacto sobre a empresa também deve ser avaliado com cuidado. Para tanto, é necessário ter um sólido conhecimento técnico sobre o provável produto a ser desenvolvido. A informação requerida inclui: há potencial segurança do produto, ou seja, risco para a empresa? Aspectos legais relevantes para a manufatura, exportação, leis do mercado de alimentos? Já existem patentes desse produto ou desse tipo de produto? Potencial de patentear a tecnologia, produto novo? É fácil para os concorrentes desenvolver produtos similares? Há grau de dificuldade da técnica para formular ou desenvolver o novo produto para a empresa? Potenciais despesas, como custo do desenvolvimento, inventário ou custos associados a ingredientes exclusivos? Provável investimento de capital? E por fim, temos a triagem do produto final. Depois que os produtos recebem scores de marketing e scores baseados nos atributos da empresa, os dados podem ser combinados, empregando uma média ponderada. Para tanto, deve ser atribuído um grau de ponderação para cada critério de marketing da empresa. Os produtos, então, são classificados em rankings, e os 3 a 5 produtos que alcançarem as posições mais altas são selecionados para participar de outra atividade de DNP. Observação: não termine com apenas um produto. Nesse nível do processo de DNP, há uma chance em 20 de você identificar um produto bem-sucedido. Especificação do produto. A etapa final desse estágio inicial do desenvolvimento de novos produtos consiste em definir as especificações do produto corretas para cada um dos produtos que emergiram com sucesso dessa etapa de triagem. Essa especificação deve ser tão detalhada quanto possível, lembrando que ainda existem outras etapas de desenvolvimento por vir. Contudo, nesse ponto, as especificações não devem apresentar ambiguidades. Entre as especificações a serem incluídas estão mercado-alvo e usuário final, atributos do produto, como cor, embalagem, tamanho, características exclusivas, requisitos especiais de armazenamento, qualidades do produto e imagem da marca. Aspectos referentes à composição do produto, matérias-primas a serem utilizadas, necessidades de rotulagem, aromas e sabores, questões culturais e outras. Exigências legais, ligações com produtos existentes, restrições do processamento, necessidades de equipamento,
capacidade do equipamento, manipulação especializada, aspectos referentes à vida de prateleira, estabilidade de prateleira, se refrigerado, congelado ou seco, necessidades especiais de embalagem. Essas são algumas das etapas e especificações que requerem para o desenvolvimento de novos produtos. Ficamos por aqui com o fim desta série de processos para desenvolvimento de novos produtos. Para mais informações, consulte o livro Ciência e Tecnologia de Alimentos, de Geoffrey Campbell Platt. Até a próxima, pessoal!
Olá, pessoal! Eu me chamo Tayara Martins, graduanda do curso Tecnologia em Alimentos. Inicia-se agora o último episódio da série Desenvolvimento de Produtos, que traz como tema o desenvolvimento de produtos em escala de cozinha experimental. A realização de levantamento de consumidores seria desejável para melhor definir as expectativas do usuário final desse produto. O primeiro estágio consiste em obter todos os ingredientes a serem usados, incluindo a garantia da aquisição de uma ampla variedade de aditivos alimentares apropriados. É importante que as planilhas de identificação acompanhem os ingredientes obtidos, e essas planilhas incluem análise detalhada da composição, método de armazenamento e uso desses ingredientes. Planeje e prepare seus testes de vida de prateleira. Realize os testes químicos e microbiológicos a fim de garantir a segurança dos produtos para consumo. O resultado obtido nesse estágio é representado por um diagrama de fluxo esquemático, que mostra cada etapa da conversão da matéria-prima em produto finalizado. Em relação ao momento da decisão, prosseguir ou não prosseguir, o segredo de uma DNP bem-sucedida consiste na revisão regular de cada projeto em execução. Nesse estágio, a equipe de diretores precisa revisar cada produto quanto à continuidade ou interrupção da sua fabricação. Em relação à comercialização, os estágios finais da parte técnica do DNP consistem na aplicação em escala e na realização do teste de mercado. Nesse estágio é planejado a realização de uma triagem comercial. O estágio final dessa atividade consiste em uma revisão, que é a fixação de custo, a rendabilidade, os requisitos promocionais, o preço, a distribuição, o planejamento para lançamento, a aceitabilidade do consumidor, os riscos associados ao lançamento do produto em desenvolvimento, dentre outros. O lançamento do produto delimita o término do processo de desenvolvimento do produto e o início do ciclo de vida do produto. Há também necessidade real de monitoramento e avaliação no pós-lançamento, que consiste em o que vem a ser produto verdadeiramente eficiente de marketing, o resultado de mercado obtido corresponde ao esperado, o produto de fato se ajusta à empresa. Existem questões relacionadas à segurança alimentar, nutricionais e outros atributos principais que foram identificados para esse produto? Existem questões ambientais, sociais, legais ou físicas a serem abordadas? A análise econômica agora pode ser revisada, os gastos verdadeiros e avaliar o tempo de playback, fluxo de caixa, retorno do investimento e aspectos relacionados. Muito obrigado, pessoal! E até a próxima!
Então, pessoal, chegamos ao final da série Desenvolvimento de Produtos, gravado em dezembro de 2020. Obrigado pela sua atenção.